Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 19 de abril de 2022.
E vamos ao destaque do dia. Saque emergencial do FGTS.
Trabalhadores nascidos em janeiro começam a receber crédito de até R$1.000 a partir de amanhã. Márcia Fernandes.
Ao todo, cerca de 30 bilhões de reais serão liberados para 42 milhões de trabalhadores.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
O país tem aumento no número de casos de dengue.
E além do trabalho dos agentes de saúde, todos devem fazer a sua parte para eliminar focos de criação do mosquito que causa a doença, Mara Knupe.
A ação principal de combate ao mosquito Aedes aegypti é não deixar água parada em qualquer tipo de recipiente.
Remunerar quem protege e conserva a floresta.
Tema da entrevista do dia com a secretária da Amazônia e Serviços Ambientais do Ministério do Meio Ambiente, Marta Tchenicki.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Márcia Dias e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br.
Trabalhadores nascidos em janeiro começam a receber amanhã o saque emergencial do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
O crédito de até R$1.000 por trabalhador vai ser feito automaticamente na conta Caixa Tem.
Quase 4 milhões de correntistas do FGTS recebem nesta primeira etapa.
Todo trabalhador com carteira assinada possui uma conta do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, na Caixa Econômica. Nesta conta, a empresa deposita todo mês o equivalente a 8% do salário de cada funcionário. Esse dinheiro pode ser resgatado quando o trabalhador é demitido sem justa causa ou precisa de dinheiro extra em situações específicas, como a compra da casa própria, a aposentadoria ou tratamento para algumas doenças graves. A partir desta semana, todos os que têm conta ativa ou inativa no FGTS vão poder receber também uma parcela do fundo de até R$1.000. A empreendedora Flávia Costa já sabe como usar o dinheiro.
Pagar dívida, comprar alguma coisa para os filhos, né? Tem pessoas que às vezes não tem nem o que comer em casa e às vezes vai ajudar.
O saque emergencial foi criado no mês passado por uma medida provisória enviada pelo governo ao Congresso. Os trabalhadores nascidos em janeiro serão os primeiros beneficiados. O dinheiro será liberado nesta quarta-feira. Os de fevereiro vão receber no dia 30 de abril. O calendário termina no dia 15 de junho, quando vão receber os aniversariantes de dezembro. O valor será depositado automaticamente na conta Caixa Tem. O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, explicou que o banco vai abrir automaticamente uma conta para quem ainda não tem.
De forma gratuita e automática, nós abriremos essa conta. Então, basta acessar o aplicativo do FGTS e atualizar os dados cadastrais de forma digital, sem precisar ir à agência, se tiver qualquer problema.
O trabalhador que não quiser receber o recurso deve informar na nova versão do aplicativo FGTS. A comunicação pode ser feita até o dia 10 de novembro e, caso o valor não seja movimentado até 15 de dezembro, os recursos retornam para a conta do FGTS. De acordo com a Caixa Econômica Federal, nesta primeira etapa, cerca de 3 milhões e 900 mil pessoas devem receber aproximadamente 2 bilhões e 700 milhões de reais. Ao todo, cerca de 30 bilhões de reais serão liberados para 42 milhões de trabalhadores. Para saber se tem direito e conferir a data do saque, você pode acessar o site fgts.caixa.gov.br ou o aplicativo do FGTS pelo seu celular. Não é necessário ir a uma agência da Caixa. Reportagem, Márcia Fernandes.
Mais recursos e cuidados para áreas de conservação ambiental.
Um novo modelo de concessões de pagamentos está sendo estudado para as unidades de conservação florestal, com recursos dos créditos de carbono.
E quem vai explicar como isso vai funcionar é a secretária da Amazônia e Serviços Ambientais do Ministério do Meio Ambiente, Marta Tchenicki. Boa noite, secretária.
Boa noite a todos vocês e a todos os ouvintes.
Secretária, para começar, o programa Floresta Mais Carbono prevê a geração de créditos de carbono por meio da conservação e recuperação da vegetação nativa. Vamos explicar para os nossos ouvintes, o nosso público, como funciona esse processo?
O Floresta Mais Carbono, na verdade, ele é parte de um programa muito mais abrangente que a gente chama de Programa Guarda-Chuva, que é o Programa Floresta Mais. Dentro desse Programa Floresta Mais, a gente tem as modalidades, e Floresta Mais Carbono é uma dessas modalidades. O Floresta Mais, o Programa Floresta Mais no geral, ele veio para trazer o fomento aos serviços ambientais, para remunerar, fomentar, valorizar, promover as atividades de serviços ambientais. O que são essas atividades? São atividades claras que são prestadas por aquelas pessoas que fazem a vigilância das florestas, o monitoramento das florestas, que prevenem incêndios, que fazem aceros, que têm brigadas, sejam essas áreas, áreas privadas ou áreas mesmo da União, comunidades de conservação que são geridas pelo ICMBio, no caso. Então, o pagamento por serviço ambiental, ele vem para remunerar claramente essas atividades. O carbono, ele é como se fosse uma moeda. Então, é onde a gente... através da moeda carbono, que é uma coisa que é quantificável, a gente consegue entender se aquela área está sendo conservada com sucesso ou recuperada com sucesso. Então, se antes não tinha vegetação, não tinha árvore, ao ter a vegetação, aquela vegetação vai crescendo e vai sequestrando, que a gente chama de sequestrar o carbono da atmosfera. Então, o carbono, ele nada mais é do que uma moeda, que hoje em dia ela é utilizada no mundo como todo para identificar que uma área está sendo conservada e recuperada. E o Floresta Mais Carbono, ele trouxe isso. Ele trouxe esse empurrãozinho que a gente chama para o setor privado, falou, isso é uma coisa bacana de se fazer. Podem se engajar, podem se envolver nesse mercado, porque ele tem chance de engrenar.
Secretária, agora o governo quer implantar o modelo de créditos de carbono para projetos de concessão em unidade de conservação florestal. Qual a ideia principal?
A ideia principal é que a gente tem uma imensidão aí de hectares que estão sob a gestão do ICMBio. Essas áreas, hoje em dia, elas têm um potencial de estoque de carbono, porque elas têm muita árvore ali. Isso significa que tem carbono estocado nessas árvores. E esse carbono, ele está ali, essas árvores estão ali por algum motivo, porque aquela área foi conservada por sucesso do ICMBio. Então, por que não você dividir um pouco esse fardo de fazer essa gestão dessas áreas com o setor privado, que pode reverter esse carbono em algo que seja monetizável? As pessoas podem pagar por isso, né? As empresas que desejam compensar suas emissões de carbono, que estão fazendo uma transição aí dos seus processos, querem emitir menos gases de efeito estufa, chega uma hora que elas fazem as transformações que elas precisam, mas ainda tem uma gordurinha que elas não conseguem eliminar. É aí que entra o crédito de carbono. Então, essas áreas hoje do ICMBio e do Ministério do Meio Ambiente, elas podem servir para o setor privado, elas podem ser concessionadas. Existem esquemas de concessão hoje que são muito famosos, né, no governo federal e tem muito sucesso, como o esquema das concessões que a gente vê no Ministério da Infraestrutura. É a mesma lógica. Você concede a área para o setor privado paga uma outorga e ele reverte o lucro dele em crédito de carbono que ele vai vender no mercado.
Tá certo. Então a gente pode dizer que é um mercado aí lucrativo para os investidores do Brasil e tanto internacionais?
Sem dúvida nenhuma. Quando a gente chegou aqui no Ministério do Meio Ambiente, e eu vim trabalhar no Ministério do Meio Ambiente a convite do ministro Joaquim Leite, a gente veio, nosso histórico profissional é dessa área de mercado de carbono florestal. E a gente veio para trazer essa transformação, para você chamar o setor privado para jogar junto e tentar promover, em conjunto com o setor privado, soluções climáticas e ambientais que sejam lucrativas. Lucrativas para a sociedade, lucrativas para as empresas e lucrativas para o meio ambiente.
Secretária, qual é o papel do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, na definição desse modelo de concessão?
O BNDES, ele tem um papel crucial na implementação da política pública. A gente sempre fala que a gente cria a política pública e o BNDES, como braço de implementação, ele vai lá e viabiliza. Viabiliza com recurso, com articulação com o setor privado, e para a gente viabilizar essas concessões, eles são nossos parceiros para traçar os estudos de modelagem jurídica e modelagem de viabilidade econômica que a gente vai precisar para completar aí o final do processo de concessão.
Tem prazo para isso, secretário?
A gente tem. O plano de trabalho que a gente assinou agora, né, do acordo de cooperação, ele, durante esse ano, a gente vai fazer esses estudos de viabilidade jurídica e econômica, e até o final do ano a gente pretende já estar com o edital lançando aí para as concessões, se tudo der certo.
E quais seriam as próximas etapas? O governo tem estimativa de quantas áreas de conservação poderiam ser concedidas aí por esse modelo?
Olha, a gente tem uma estimativa de que grande parte das áreas do ICMBio hoje poderiam ser elegíveis, mas para esse estudo, como a gente vai começar pequeno para ser conservador, esse estudo abarca 5 unidades de conservação, 5 áreas, né, que a gente chama para começar o estudo de viabilidade. O que a gente quer é investir em algo que tenha garantia de sucesso e que respeite com rigor todo o rito administrativo para que a gente tenha uma primeira concessão com muito sucesso e que seja só o cartão de visita para as outras.
Secretária, como é que esse modelo pode trazer benefícios para as populações tradicionais que vivem, por exemplo, na Amazônia?
Inúmeros benefícios, né? Essas concessões, quando você viabiliza, quando você faz parcerias com o setor privado, eles promovem melhorias locais. É garantia de que esses benefícios dos lucros e das vendas dos créditos de carbono podem ser compartilhados com as comunidades que ali vivem, e trazendo uma remuneração, uma alternativa de renda e uma recompensação mesmo pelo todo o trabalho de vigilância e monitoramento que essas comunidades fazem para aquela floresta está ali de pé.
E esse é um modelo que poderá ser usado em outros biomas do país?
Sem dúvida alguma. A gente tem unidades de conservação em todos os biomas e isso, tendo sucesso, a gente pode ampliar para o Brasil inteiro.
Agora, secretária, quais são hoje as principais necessidades aí para as unidades de conservação lá na Amazônia?
Olha, as principais necessidades é você trazer alguma viabilidade onde você tem aquela... trazer o potencial vocacional dessas unidades de conservação. Existem unidades de conservação que têm uma vocação para turismo, porque são áreas que são lindas e que têm potencial de visitação, que têm infraestrutura para receber. Tem outras que já estão localizadas em lugares mais remotos, onde estradas não chegam, onde você tem outros vetores ali que influenciam, né, na vocação dessa unidade de conservação. Você tem unidades de conservação com grande presença de populações extrativistas. É explorar o potencial e ver o que pode ser colocado ali para aquela unidade.
Secretária, o governo vem trabalhando para criar os chamados empregos verdes, voltados para a preservação ambiental. Podemos citar aí exemplos de empregos que poderão surgir com esse tipo de concessão?
Sim, certamente. A gente pode aí ter o agente florestal. O agente florestal é aquela pessoa que faz toda a vigilância, que faz todo o monitoramento da floresta para certificar que não vai pegar fogo, que não vai ter invasão. Isso é uma aposta que a gente tem e que certamente essas concessões vão viabilizar essa nova profissão.
Agora, secretária, com essas ações que o governo vem adotando aí no setor ambiental, o Brasil reafirma um compromisso aí de desenvolvimento sustentável, principalmente numa região como a Amazônia?
Sim, de fato. E o que eu acho que a gente tem feito no Ministério do Meio Ambiente é alavancar a parceria com o setor privado. E eu estou insistindo, de fato, em falar isso em todas as minhas respostas, porque isso é muito importante. A Amazônia, ela tem 25 milhões de pessoas habitando. Então, a Amazônia é uma imensidão de árvores, mas é uma imensidão de pessoas que precisam de emprego, pessoas que precisam de renda, e é só você trazendo desenvolvimento econômico sustentável para essa região que essas pessoas vão, de fato, valorizar a floresta em pé.
Secretária, em conferências e encontros internacionais, nós vemos sempre as autoridades brasileiras se dedicando a esclarecer que os níveis de preservação das florestas nativas do Brasil são bastante altos, não prejudicados pela atividade agropecuária. A senhora acredita que programas como a Floresta Mais ajudam a melhorar ainda mais essa comunicação?
Sem dúvida. A gente sempre fala, né? Assim, o Brasil tem 2/3 da sua área como vegetação nativa preservada. E além disso, a gente observa, a gente quer trazer a visão do ativo florestal do Brasil. As pessoas olham muito para o nosso passivo. A área desmatada, tal, isso é o passivo. Mas e o nosso ativo? A Amazônia tem 84% da sua área preservada. Vamos olhar para esse ativo? Vamos olhar para esse estoque de carbono que a gente tem? E como que a gente monetiza isso para valorizar a floresta?
Tá certo. Conversamos então com a secretária da Amazônia e Serviços Ambientais do Ministério do Meio Ambiente, Marta Djanik. Secretária, obrigado pela entrevista à Voz Brasil.
Eu que agradeço ao convite e uma boa noite a todos os ouvintes.
Brasil tem aumento no número de casos de dengue.
E você vai ouvir daqui a pouco que, além do trabalho dos agentes de saúde, todos devem fazer a sua parte para eliminar focos da criação do mosquito que causa doença.
O Exército Brasileiro completou hoje 374 anos.
A data é marcada pela Batalha dos Guararapes, que ocorreu em 19 de abril de 1648, quando brasileiros se uniram para expulsar invasores holandeses em Pernambuco.
Uma cerimônia em Brasília, com a presença do presidente Jair Bolsonaro, lembrou os serviços prestados pela instituição ao país.
O Dia do Exército, 19 de abril, é uma data que relembra a primeira batalha dos brasileiros contra a dominação holandesa na região nordeste do país, em 1648. A vitória brasileira uniu o povo e o feito entrou para a história. São 374 anos de existência. A importância do Exército Brasileiro sempre se fez presente em ações por todo o país, como lembrou o comandante do Exército, Marco Antônio Freire Gomes.
Nossa mão amiga coopera permanentemente com o desenvolvimento nacional, qualificando profissionais, abrindo estradas e ferrovias, revitalizando rios, perfurando poços e distribuindo água no semiárido, preservando nossas florestas, mitigando catástrofes e pandemias e executando inúmeras atividades subsidiárias.
Autoridades do país e representantes militares de 22 países acompanharam a cerimônia de aniversário do Exército em Brasília. O presidente Jair Bolsonaro reforçou a importância das Forças Armadas para a democracia.
Elas estão presentes. Elas sabem como proceder, sabem o que é melhor para o seu povo, o que é melhor para o seu país. Elas têm participação ativa na garantia da lei e da ordem, da nossa soberania e do regime ao qual o povo quer viver. E nós sabemos que esse regime, acima de tudo, está a nossa liberdade.
Civis, militares e chefes de delegações estrangeiras foram condecorados pelo presidente Jair Bolsonaro com a Ordem do Mérito Militar. A medalha é a mais alta comenda do Exército Brasileiro, concedida a pessoas e autoridades que se destacaram na prestação de relevantes serviços ao país. Reportagem Cleide Lopes.
O Brasil é lar da segunda maior comunidade judaica da América Latina e décima maior do mundo.
O país acolheu muitas famílias que fugiram do Holocausto quando houve a perseguição de judeus na Europa pelo regime nazista alemão.
E hoje, no Itamaraty, uma cerimônia lembrou os sobreviventes e também de brasileiros que ajudaram judeus a escapar dos campos de extermínio.
George Legmann nasceu em um campo de concentração na Alemanha. Sobreviveu graças à sua mãe, uma judia romena.
A vida da minha mãe e da minha avó no campo foi dura. O trabalho era pesadíssimo, a comida absolutamente escassa. Contudo, cascas de batata roubadas na cozinha e cebolas podres foram o suficiente para nutrir corpo, coração e esperança de uma mãe que lutava pelo milagre da vida. E foi dessa forma que em 8 de dezembro de 44 eu nasci nesse campo de concentração.
Legmann sobreviveu ao campo de concentração e hoje vive no Brasil, país que chama de pátria. Assim como ele, muitos judeus vieram para cá e criaram seus lares. Alguns contaram com a ajuda de brasileiros que moravam no exterior, como Aracy de Carvalho Guimarães Rosa e o embaixador Luiz Martins de Souza Dantas. O embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonchini, destacou a importância daqueles que ajudaram a salvar vidas.
Eles, assim como muitos, arriscaram suas carreiras e suas vidas para salvar aqueles que, caso contrário, estariam sentenciados à morte.
O ministro das Relações Exteriores, Carlos França, lembrou que o Brasil aderiu, no ano passado, à Aliança Internacional de Memória do Holocausto. A aliança reúne governos, organizações internacionais e especialistas que atuam no combate ao antissemitismo e na preservação da memória do Holocausto. O ministro falou sobre a participação brasileira.
Uma organização que, através da educação e do debate junto às novas gerações, mantém viva, como alerta para as gerações presentes e futuras, a lembrança do horror do genocídio nazista, da Shoah, e assim o faz para evitar que calamidades semelhantes voltem a ocorrer.
No dia de hoje foi lembrado o levante do gueto de Varsóvia, que ocorreu em 19 de abril de 1943. Na data, judeus estabeleceram uma resistência ao ataque das tropas alemães e nazistas. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Nesta semana foi celebrado o Dia Mundial da Hemofilia.
A data foi criada para alertar e ampliar a discussão sobre o tratamento adequado para quem tem a doença.
A hemofilia, que passa de pais para filhos, causa dificuldade em conter um sangramento e pode levar o paciente a ter hemorragias graves.
Aqui no Brasil, aproximadamente 13 mil pessoas convivem com a doença.
Elas contam com atendimento especializado de graça no SUS, que vai de ações de prevenção a tratamento integral.
Só no ano passado, o Ministério da Saúde investiu R$1,1 bilhão para o tratamento da doença.
Os irmãos João e Yuri, de 12 e 7 anos, foram diagnosticados com hemofilia nos primeiros anos de vida. Desde então, injeções e idas ao Hemocentro de Brasília viraram rotina na vida dos pequenos. A mãe, Thaís Carla Pereira, sabe que a doença não tem cura, mas diz que o tratamento ajuda a melhorar a qualidade de vida dos meninos.
A gente tem todo um controle sobre a hemofilia. É muito tranquilo, muito bom.
Cerca de 13 mil pessoas convivem com a hemofilia no Brasil. A doença genética, considerada rara, reduz a presença de uma proteína específica no sangue, responsável pela coagulação. Quando já existe histórico na família, os pais costumam ser orientados a fazer um teste. Os sintomas mais comuns são sangramentos em músculos e articulações e manchas roxas. No Brasil, o tratamento das hemofilias é realizado praticamente de forma exclusiva pelo Sistema Único de Saúde e é feito por meio da rede de 32 hemocentros em todas as regiões do país. Segundo a hematologista pediátrica Melina Belintani, no SUS, o paciente conta com atendimento de uma equipe multiprofissional que inclui médicos, fisioterapeuta e psicólogos.
É um tratamento garantido pelo Ministério da Saúde, onde tem um atendimento médico, tem um atendimento odontológico, tem um apoio de fisioterapia. Além disso, a gente tem psicólogo, assistente social, as enfermeiras e os farmacêuticos que fazem todo esse atendimento no paciente.
Em 2021, o Ministério da Saúde disponibilizou mais de R$1 bilhão para a compra de medicamentos previstos no tratamento de doenças hemorrágicas hereditárias, como hemofilia. Reportagem Gabriela Noronha.
Os casos de dengue no Brasil têm aumentado.
Para combater a doença, agentes de saúde têm visitado casas e novos produtos estão sendo usados contra o mosquito causador das dengue, zika e chikungunya.
Mas é preciso que a população faça a sua parte e elimine os focos de água parada.
O cenário é de atenção. O número de casos de dengue no Brasil cresceu 35% nos dois primeiros meses do ano em relação ao ano passado. Foram 30 mortes e mais de 128 mil registros. O jornalista Fernando Brito fez parte dessa estatística. Pegou dengue duas vezes.
A primeira vez foi em outubro de 2020, quando eu tive Covid. E a segunda vez foi agora, em janeiro de 2022. Nas duas oportunidades, os sintomas... foram mais tranquilos, né? Dor de cabeça, dor no corpo, febre, e consegui passar tranquilo pela dengue.
A pandemia restringiu o trabalho dos agentes de saúde, mas a população pode agir. Não é só a dengue que o mosquito transmite. Casos de chikungunya e zika também são registrados. A ação principal de combate ao mosquito Aedes aegypti é não deixar água parada em qualquer tipo de recipiente. Goiânia, capital de Goiás, é o município que mais teve casos de dengue neste ano. Depois vieram Brasília, no Distrito Federal, Palmas, no Tocantins, e Sinop, no Mato Grosso. O trabalho dos agentes comunitários de porta a porta foi retomado no segundo semestre do ano passado. O coordenador-geral de Vigilância de Arboviroses, Cássio Peterka, disse que novas metodologias e um novo produto de origem biológica estão sendo usados para tratamento dos criadouros do mosquito.
Nós temos investido muito em novas tecnologias para as ações de controle do Aedes aegypti. Temos trabalhado com novos inseticidas para o controle focal, controle dos criadouros, como é o caso do espinosade, que é uma molécula de origem biológica para evitar que os mosquitos nasçam. Além disso, quando não conseguimos evitar que o mosquito nasça, temos investido em outros inseticidas também de última geração para combater aos adultos, que é utilizado no fumacê e também nos pontos estratégicos.
O Ministério da Saúde, por meio do Instituto Butantan, trabalha no desenvolvimento de uma vacina contra a dengue. Os resultados obtidos até agora demonstram que o imunizante protege pessoas que já tiveram ou não a doença. Reportagem Mara Kenupi.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Publicação do STF sobre produção feminina no direito constitucional tem o objetivo de dar visibilidade à contribuição intelectual das mulheres.
STJ confirma a suspensão de gratificações de juiz durante licença para estudo no exterior.
Justiça de Goiás condena a idosa por crime de injúria racial praticado contra a nora.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Publicação do STF sobre produção feminina no direito constitucional busca dar mais visibilidade à contribuição intelectual das mulheres.
A obra contém 100 indicações bibliográficas de mulheres. Fábio Ruas.
O Supremo Tribunal Federal lançou a obra Produção de Mulheres em Direito Constitucional. Na obra, um estudo conduzido por 3 juristas mostra os nomes dos constitucionalistas mais citados pelo STF no controle concentrado de constitucionalidade. Os dados foram obtidos após análise de quase 1.150 julgados entre 2013 e 2020. Os pesquisadores concluíram que dos 114 nomes de constitucionalistas, apenas 13 são mulheres. O presidente do Supremo, ministro Luiz Fux, disse que a publicação é uma forma de combater a injustiça desse cenário.
Juiz não tem direito a receber gratificações durante licença para estudo no exterior.
Essa conclusão é do STJ, Fátima Uchoa.
Um juiz do Tribunal de Justiça de Sergipe pretendia receber retribuição por direção de fórum e gratificação por exercício cumulado de jurisdição ou acumulação de acervo processual durante afastamento para participar de curso de doutorado no exterior. Inicialmente foram determinadas a suspensão do pagamento dessas verbas e a devolução dos valores já recebidos. O Tribunal Estadual manteve a suspensão, mas liberou o juiz de devolver a quantia recebida de boa-fé. A primeira turma do STJ negou o provimento ao recurso em mandado de segurança. Para o ministro relator Sérgio Cuquina, as duas vantagens têm caráter eventual e temporário, sendo necessário para o pagamento o efetivo exercício das atividades relacionadas.
O Tribunal Superior do Trabalho rejeitou o exame do recurso de um instalador de rede de internet de Criciúma, em Santa Catarina, que pedia a indenização por acidente de trabalho.
O empregado estava atendendo a um cliente utilizando escada numa altura de 13 metros. Ele caiu sofrendo lesões que causaram incapacidade total e permanente para o trabalho.
Em primeira e segunda instâncias, os magistrados entenderam que o acidente se deu por culpa exclusiva do trabalhador, porque ele não travou corretamente a escada.
A relatora do recurso no TST rejeitou o exame do recurso diante da culpa exclusiva da vítima.
Em Goiás, mulher de 84 anos é condenada por crime de injúria racial praticado contra a nora.
A idosa também agrediu o neto com um tapa no rosto. Carolina Chaves.
De acordo com o processo, a vítima da injúria racial é nora da ré há mais de 26 anos. Ao analisar as provas, a juíza concluiu que os atos praticados pela acusada demonstram que ela nunca aceitou o casamento do filho com uma mulher negra e sempre desrespeitou, agrediu verbalmente e injuriou a nora, bem como o neto, apontando características físicas das vítimas. A magistrada ressaltou que os atos praticados não podem ser amenizados por conta da idade da idosa. Assim, a mulher foi condenada a mais de um ano de reclusão em regime inicial aberto. Ela também deverá pagar um montante de R$10 mil a cada uma das vítimas pelos danos morais causados.
O Tribunal de Justiça do Espírito Santo manteve a sentença que condenou uma faculdade a indenizar um estudante que foi impedido de ter acesso a recursos pedagógicos em razão de débito pendente com a instituição.
O aluno ficou impossibilitado de acessar o portal do aluno e não teve o nome inserido na lista de chamada.
Segundo a sentença, a lei garante ao aluno o direito de cursar o semestre no qual estava regularmente matriculado devendo a instituição de ensino realizar a cobrança do débito pendente na forma legal.
Assim, o estudante deverá receber R$5.000 por danos morais.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Relatório sobre regulamentação das criptomoedas é lido em plenário e está pronto para votação. Povos indígenas pedem demarcação de territórios e participação na política. Comissão de Direitos Humanos solicita ao Superior Tribunal Militar áudio sobre tortura no período da ditadura. Boa noite. A movimentação cada vez maior de dinheiro totalmente digital no país, as chamadas criptomoedas, tem ganhado atenção do Congresso. Para o relator de projetos que regulamentam o mercado dessa moeda, senador Irajá, do PSD do Tocantins, é preciso impor limites e regras para evitar fraudes e golpes financeiros. Hoje, o relatório foi lido em plenário. A repórter Janaína Araújo tem mais detalhes.
O senador Irajá, do PSD do Tocantins, leu em plenário seu parecer favorável ao projeto de lei do senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, que regulamenta o mercado de criptomoedas no Brasil. Com a contribuição de mais de 20 emendas e outras duas propostas de senadores, Irajá ressaltou os principais pontos do seu substitutivo, como a tipificação de crime financeiro no mercado de criptoativos para inibir golpes.
Nós estamos modificando o Código Penal, contemplando esse tipo de crime como evasão de divisas, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro ou mesmo a formação de pirâmides. Estamos ampliando de 2 para até 8 anos de reclusão para aqueles que cometerem algum tipo de ilicitude. Segundo dados oficiais, foram identificados mais de R$6,5 bilhões em golpes financeiros no Brasil provenientes desse mercado de criptoativas nos anos de 2020 e 2021.
Caso seja aprovado em plenário logo após a votação da medida provisória sobre o programa Universidade para Todos, o projeto será enviado para análise na Câmara dos Deputados.
O presidente da Comissão de Direitos Humanos quer que o Senado tenha acesso a áudios do Superior Tribunal Militar que reforçam práticas de tortura durante o regime militar. O pedido foi feito após a divulgação de trechos desses áudios pela jornalista Miriam Leitão, do jornal O Globo. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
A jornalista Miriam Leitão divulgou áudios de sessões do Superior Tribunal Militar das décadas de 70 e 80 que mostram denúncias de torturas durante o regime militar. O material está sendo analisado pelo professor e historiador da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Carlos Fico, que conseguiu as gravações após decisão do Supremo Tribunal Federal. O presidente da Comissão de Direitos Humanos, Humberto Costa, do PT de Pernambuco, quer que o Senado tenha acesso aos áudios que reforçam as violações cometidas durante a ditadura.
Estou apresentando à Comissão de Direitos Humanos um requerimento pedindo acesso a essas fitas. Me dirigirei ao presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, no sentido de que ele possa autorizar que o próprio Senado, por meio da sua assessoria, possa ouvir essas fitas, se necessário, fazer algum tipo de perícia sobre elas. E a partir daí nós discutimos o que é que cabe, tanto do ponto de vista jurídico, localmente.
De acordo com o professor Carlos Fico, são cerca de 10 mil horas de material gravado.
Recursos para hospitais psiquiátricos e a desconfiguração da rede de atenção psicossocial receberam críticas durante uma audiência pública no Senado. Projetos de decreto legislativo e outras medidas buscam sustar ações dos ministérios sobre esse assunto. Repórter Janaína Araújo.
A Comissão de Direitos Humanos promoveu audiência pública com especialistas e membros da Defensoria Pública e do Ministério Público para discutir alterações recentes do governo federal na rede de atenção psicossocial. Autor do pedido para a realização do evento, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, afirmou que uma portaria do mês passado do Ministério da Saúde, cortando recursos dos Centros de Atenção Social, os CAPs, Unidades de Acolhimento, Leitos de Atenção Integral e outros serviços, incentiva a volta às práticas manicomiais.
A reforma da atenção à saúde mental no Brasil foi uma conquista de vários governos e de anos de luta, não só de familiares, mas de profissionais da área de saúde mental. As mudanças que pretendem ser feitas almejam, em última instância, que nós retornemos àquele modelo manicomial de exclusão social.
O presidente da Associação Brasileira de Saúde Mental, Leonardo Pinho, falou sobre o teor da nota técnica produzida por sua entidade, juntamente com a Plataforma Brasileira de Política de Drogas e outras organizações da sociedade civil sobre as iniciativas do Poder Executivo para a área.
As últimas medidas do governo federal de acabar com o financiamento do programa de desinstitucionalização e com o edital número 3, que dá 10 milhões de reais para 33 manicômios, são ilegais e vão contra os tratados internacionais e todas as diretrizes técnicas da Organização Mundial de Saúde.
O senador Humberto Costa disse que apresentou o projeto de decreto legislativo para sustar a portaria e ainda o edital do Ministério da Cidadania.
No dia em que se celebra a luta dos povos indígenas, o senador Paulo Rocha, do PT do Pará, afirmou que o Congresso Nacional precisa ficar atento para o avanço de projetos que podem prejudicar essa população. Ele citou especificamente a proposta que estabelece regras para a exploração da atividade de mineração em terras indígenas. Paulo Rocha aproveitou para denunciar que 3 territórios na Amazônia sofrem com a expansão da extração mineral ilegal. Nas terras Yanomami, segundo ele, atuam 20 mil garimpeiros e há fortes indícios de vínculos com o crime organizado. O senador informou que há registros de conflitos e mortes de indígenas, inclusive de crianças. Outra região impactada pela atividade garimpeira ilegal em terras indígenas é no rio Tapajós. De acordo com Paulo Rocha, o garimpo polui a água e gera prejuízos também no setor de turismo, afetando a localidade de Alter do Chão, em Santarém. Ele ainda citou que as terras dos Caiapós, no Pará, também estão sendo atingidas.
Não pense que isso se dá de forma isolada. São ações articuladas, financiadas por grupos de grandes empresas de mineração, que logo em seguida entra com um pedido de exploração para pesquisa e depois com o objetivo de autorização da lavra. E aí, aquele que entrou na área sai de cena para o surgimento da mineradora, já sob um amparo.
E a senadora Nilda Gondim, do MDB da Paraíba, denunciou que o Dia dos Povos Indígenas é marcado pelos ataques do garimpo, incentivado, na sua opinião, por uma política genocida. Nilda destacou que são os indígenas que estão conseguindo atrasar o relógio do apocalipse biológico e disse que enquanto os brasileiros ditos civilizados destruíram mais de 69 milhões de hectares nos últimos 30 anos, as terras indígenas foram as mais preservadas. Para ela, a realidade vivida hoje pelos cerca de 900 mil indígenas das 305 etnias do Brasil é absurdamente cruel, com invasões violentas, paralisação das demarcações, contaminações de suas terras e águas pelo mercúrio dos garimpeiros e abandono na agonia da pandemia.
Crimes que chegaram ao Tribunal de Haia e precisam chegar também aos corações da pluralidade dos brasileiros, para que a gente comece, enfim, a pagar o débito histórico com o indígena, uma conta com 5 séculos de atraso.
Neste ano, questões como a demarcação de territórios e a participação política têm dominado as demandas dos povos indígenas. A repórter Marcela Cunha nos conta quais são as reivindicações do movimento.
Uma das principais demandas do movimento indígena é atualmente a demarcação de territórios. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal analisa a tese do marco temporal. O entendimento é de que só pode reivindicar o direito sobre uma terra quem a ocupasse no momento da promulgação da Constituição, em 1988. Porém, para o presidente da Comissão de Meio Ambiente, senador Jax Wagner, do PT da Bahia, o critério não pode ser esse.
Como se alguém pudesse ter uma radiografia, uma fotografia de quem estava lá. Não se tinha GPS naquela época. Toda a demarcação tem um outro caráter de reconhecimento antropológico, inclusive, do que acontecia.
Há também uma proposta que transfere para o Poder Legislativo a competência da FUNAI de demarcar as terras indígenas indígenas. Para o senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, já passou da hora da matéria ser analisada pelo Congresso.
Há 15 anos, o Poder Legislativo tem um projeto que pretende regrar o tema, mas ainda não deliberou. É nosso dever prover segurança jurídica no setor produtivo e também aos povos indígenas, prevenindo conflitos.
O Senado aprovou, no início de abril, um requerimento do senador Paulo Rocha, do PT do Pará, para que o Ministério da Justiça detalhe o andamento de 18 processos de demarcação em 11 estados.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Plenário aprova urgência para projeto que regulamenta pesquisa clínica com seres humanos.
Parlamentares defendem melhorias na infraestrutura de transportes.
Representantes dos povos indígenas protestam contra avanço do garimpo ilegal.
Boa noite. Participantes de sessão solene no plenário da Câmara para celebrar o Dia dos Povos Indígenas em 19 de abril protestaram contra o garimpo ilegal em terras indígenas e a análise de propostas que flexibilizam a atividade. A reportagem é de Paula Bittar.
Segundo a deputada Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, primeira mulher indígena a ser eleita deputada federal, o governo segue incentivando o garimpo irregular nos territórios indígenas. Ela também afirmou que políticas públicas voltadas aos povos originários estão negligenciadas.
O genocídio está acontecendo e o governo continua encorajando o garimpo ilegal nas terras indígenas. O ouro, a soja, a energia tem sangue indígena derramado. As políticas de educação escolar indígena e a saúde especial indígena, que há anos conquistamos, com muita luta, estão sendo sucateados. Nossas comunidades estão abandonadas, sofrendo o total descaso do governo.
A deputada e outros participantes da sessão se posicionaram de forma contrária à aprovação de duas propostas em análise na Câmara. Uma delas trata da demarcação de terras indígenas e traz o polêmico tema do marco temporal. Ele garante como terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas brasileiros, apenas aquelas que na promulgação da Constituição de 1988 eram simultaneamente habitadas por eles em caráter permanente, utilizadas para suas atividades produtivas imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e essenciais à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. A outra proposta do governo federal regulamenta a exploração de recursos minerais, hídricos e orgânicos em reservas indígenas. Ambas as propostas estão prontas para a pauta do plenário. Segundo Enoque Taurepang, conselheiro indígena de Roraima, em pautas como essas, a opinião que importa é a dos povos originários.
Se eu, como Taurepang, como índio, estou falando que sou contra, aceitem! Não é os senhores dos seus gabinetes que podem impor a destruição ao meu território, aos territórios indígenas.
Júnior Yanomami, líder da Associação Yanomami, denunciou a ação de garimpeiros em suas terras, que tem resultado em tragédia para os povos que ali vivem.
Nossas crianças estão morrendo por contaminação de mercúrios. Nossas mulheres estão sendo estupradas pelos garimpeiros. Nós, recentemente, lançamos um relatório muito importante. Colocamos na mídia, colocamos para as autoridades, para os senhores ver a realidade e sofrimento do povo indígena, particularmente Yanomami. Semana passada, os garimpeiros armaram os jovens adolescentes Yanomami e atacaram uma comunidade onde ocasionou 4 mortes.
Ele sugeriu que a Câmara recomende ao governo federal que faça uma operação na terra Yanomami voltada à proteção dos indígenas. A deputada Vivi Reis, do PSOL do Pará, que também pediu a realização da sessão solene, foi outra participante a apresentar denúncias.
Esse final de semana de Páscoa, nós da Frente Parlamentar Indígena passamos o final de semana todo buscando soluções, intervenções contra a tentativa de invasão de garimpeiros na terra indígena Chipaia. Num domingo de Páscoa, numa sexta-feira de Semana Santa.
Rafael Herê, presidente do movimento indígena do PDT, disse que o povo indígena está abandonado, que o Congresso atropela os direitos, a vida e o modo de viver dos indígenas no Brasil e que os povos originários só encontram autoritarismo por parte do governo e do parlamento. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Padre João do PT de Minas Gerais registra o Dia do Índio, celebrado hoje, 19 de abril. O parlamentar pede mais amor e respeito aos povos originários e afirma que a data representa a luta em favor daqueles que, desde a chegada dos colonizadores, vêm sendo massacrados.
Padre João também critica o projeto que libera a mineração em terras indígenas. Ele afirma que o texto amplia as desigualdades sociais e coloca em risco a saúde dos índios. De acordo com o deputado, a prioridade deve ser a demarcação de terras, para, a partir daí, levar mais educação e saúde aos indígenas.
Paulo Ramos, do PDT do Rio de Janeiro, destaca o Dia do Índio e o Dia do Exército, celebrados hoje, mas afirma que, atualmente, não há muito o que comemorar. Na opinião dele, o governo Bolsonaro, que tem muitos militares em cargos de chefia, desrespeita o direito de os povos originários existirem.
Para Paulo Ramos, é preciso resgatar a memória de membros do Exército como o Marechal Rondon, que sempre colocou a defesa da pátria relacionada à defesa dos povos indígenas. O deputado avalia que falta ao governo federal engajamento em políticas de proteção aos índios, como combate ao garimpo ilegal e à grilagem de terras.
Ao registrar a passagem do Dia do Índio, Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, lamenta a postura do governo federal de adotar medidas que agridem os direitos dos povos originários. O deputado reforça seu compromisso de apoiar os indígenas para que eles tenham seus direitos assegurados e ampliados.
Márcio Gerri também elogia a administração de Flávio Dino durante o período que governou o Maranhão. Entre os avanços conquistados, ele destaca a criação de uma rede de ensino em tempo integral, a construção de mais de 100 restaurantes populares e o aperfeiçoamento da segurança pública do Estado.
Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá, exalta a realização do acampamento Terra Livre, ocorrido em Brasília entre 4 e 14 de abril. Para o deputado, o ato demonstra a capacidade de organização dos povos indígenas para lutar contra o que considera ataques sem precedentes a seus direitos, especialmente ao direito à terra.
Além de apoiar as demandas e a resistência dos povos originários, Camilo Capiberibe destaca que também destina emendas parlamentares. O deputado cita como exemplo os recursos para a reforma integral da Casa de Apoio à Saúde Indígena de Macapá e a compra de um micro-ônibus para o transporte dos índios Wayampi.
Já delegado Pablo, do União, afirma que o povo amazonense do município de Altazes apoia a exploração mineral do potássio na região. O deputado argumenta que a atividade distribui renda, gera empregos e garante melhores condições de vida para a população local. Ele também lembra que a grande maioria da população do Amazonas descende dos indígenas.
De acordo com o delegado Pablo, muitas pessoas não conhecem verdadeiramente as demandas dos povos originários. Segundo o deputado, a reclamação principal dos que habitam a microrregião do Alto Solimões, por exemplo, é com relação ao acesso à internet e à possibilidade de cursar o ensino superior.
Homenagem. Beto Faro, do PT do Pará, destaca os 147 anos de emancipação política do município de Acará, celebrados hoje. O deputado elogia a administração municipal da cidade e afirma que a prefeitura tem investido em reformas de escolas e na reconstrução de unidades de saúde.
Beto Faro destaca que a rede de ensino está sendo informatizada e equipada com aparelhos de ar-condicionado. Ele também ressalta que a prefeitura já pediu ao Ministério da Saúde a liberação de um imóvel para a construção de um hospital municipal. O deputado ainda celebra as reformas de estradas vicinais e os investimentos na agricultura familiar.
Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, presta homenagem aos reservistas das Forças Armadas do Brasil, que, segundo o deputado, são cerca de 500 mil soldados. Ele lembra que todo reservista presta um serviço obrigatório e se compromete a dar a vida, se preciso for, para defender a nação.
Coronel Crisóstomo também informa que destinou emendas parlamentares para a saúde pública dos municípios da região sul de Rondônia. A capital do estado, Porto Velho, também foi beneficiada com a destinação de R$ 36 milhões em emendas.
Saúde.
Doutora Soraya Manato, do PTB, denuncia a desmobilização do Hospital Nossa Senhora da Glória, em Vitória, que, segundo a deputada, é o único hospital infantil do Espírito Santo. Ela afirma que a unidade de saúde é referência no tratamento de doenças raras, de queimaduras e de câncer.
De acordo com doutora Soraya Manato, a ideia é acabar com o hospital e vender o terreno para construtoras. A parlamentar diz até concordar com a medida, desde que o governo capixaba construa antes um outro hospital infantil com o mesmo padrão de atendimento do atual.
Educação.
Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, parabeniza o Ministério Público Federal por ajuizar uma ação pedindo que o Ministério da Educação suspenda novas autorizações de cursos de graduação à distância na área da saúde. Na visão do parlamentar, é difícil garantir a qualidade dos cursos nessa modalidade de ensino.
Dr. Zacarias Calil ressalta que a mercantilização dos cursos de medicina prejudica a formação do médico e coloca em risco a saúde da população. O deputado observa que as faculdades devem ter como prioridade a qualidade do curso com todos os protocolos de uma boa educação e a ética médica.
O governo federal anunciou no início do ano o reajuste de 33,24% para o piso salarial do Magistério Público da Educação Básica. Nélio Bezerra, do Ceará, cobra dos mais de 5 mil municípios do país o cumprimento da medida.
Nélio Bezerra ainda pede que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que esse ano escolheu o tema da campanha da fraternidade relacionado à educação, use sua credibilidade para sensibilizar os gestores públicos e garantir o reajuste dos professores da educação básica.
Segurança Pública.
Jones Moura, do PSD do Rio de Janeiro, volta a pedir que as autoridades policiais cumpram a lei federal aprovada em 2014, que garante o porte de arma às guardas municipais. Para o deputado, é inaceitável que frequentemente os agentes sejam detidos por estarem armados.
Jones Moura afirma que o governador do Rio de Janeiro assumiu o compromisso de resolver o problema. Segundo o deputado, Cláudio Castro reconhece a autonomia das instituições de polícia, mas afirma que as guardas municipais não podem continuar sendo tratadas como criminosos.
Eleições.
O Tony de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, registra a entrevista do ex-ministro do Supremo, Marco Aurélio Melo, na qual ele diz temer a atuação do ministro Alexandre de Moraes como presidente do Tribunal Superior Eleitoral durante as eleições. O deputado acrescenta que Marco Aurélio considera preocupante o descompasso entre o judiciário e o legislativo causado pelas decisões de Moraes.
O Tony de Paula acredita que um possível indeferimento do registro eleitoral do presidente Jair Bolsonaro pode deixar o futuro do Brasil incerto. Ele pede que o Senado convoque o ministro Alexandre de Moraes para dar explicações sobre atos que, segundo o deputado, atentam contra a democracia.
Economia.
Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, ressalta que a inflação de março é a maior registrada para o mês nos últimos 28 anos. Na avaliação do parlamentar, o descontrole inflacionário é resultado da política de paridade de preços praticada pela Petrobras, que afeta 64% de toda a carga transportada no Brasil.
Para Mauro Benevides, a Petrobras deveria fixar o preço dos combustíveis, levando em conta o lucro da empresa, os custos de produção e o pagamento de tributos, e não o preço praticado no mercado internacional, que, segundo o deputado, não tem nenhuma relação com a estrutura de produção da estatal.
Guiga Peixoto, do União de São Paulo, salienta que não é só o Brasil que passa por um momento econômico difícil, já que a inflação da Argentina e dos Estados Unidos, por exemplo, está batendo recordes. Ele argumenta que a pandemia e a guerra entre Rússia e Ucrânia são fatores importantes que afetam o sistema financeiro mundial.
Giga Peixoto também informa que no dia 24 de abril, igrejas católicas e evangélicas farão ato em referência ao genocídio armênio, que completa 107 anos. O deputado lembra que o conflito provocado pelo Império Otomano durante a Primeira Guerra Mundial matou mais de 1 milhão de pessoas.
Transportes.
Leonardo Gadeira, do PSC, alerta sobre as condições precárias da BR-230, a Transamazônica, que nasce na Paraíba e é a principal artéria do sistema rodoviário do estado. Segundo ele, além de estrangular o escoamento da produção e estancar o crescimento econômico regional, a estrada representa risco de morte aos que trafegam por ela.
Leonardo Gadelha defende a duplicação da rodovia no trecho que vai de Campina Grande até o estado do Ceará. O parlamentar espera que o próximo presidente eleito assuma o compromisso de resolver o problema e beneficie os 4 milhões de paraibanos.
Luiz Lima, do PL, critica a Prefeitura do Rio de Janeiro pela má gestão e pela falta de planejamento em relação ao transporte público da capital fluminense. O deputado afirma que o sistema BRT é uma catástrofe e que há fortes indícios de superfaturamento das obras.
Na avaliação de Luiz Lima, além do BRT ter sido mal planejado, mal executado e mal construído, todo o transporte público carioca é caótico. Ele também critica a atual gestão municipal por não reconhecer os erros em relação ao setor.
Léo de Brito, do PT, alerta para o alto valor das passagens aéreas que tem o Acre como origem ou destino. Segundo o deputado, o trecho Rio Branco-Brasília, comprado com antecedência, custa cerca de R$ 1.500, mas pode chegar a R$ 3.000 em alguns casos.
Léo de Brito acrescenta que desde o início de abril, os voos da Latam saindo de Brasília para Rio Branco foram suspensos. Ele teme que todas as linhas que servem o estado sejam canceladas. Por isso, ele pede que a Agência Nacional de Aviação Civil tome providências para evitar o isolamento aéreo total da população acriana.
Votação.
Os deputados aprovaram o regime de urgência para projeto que cria marco legal para pesquisas clínicas com seres humanos no país. O repórter Antônio Vital explica a polêmica em torno da regulamentação.
O plenário da Câmara aprovou o regime de urgência para projeto que cria um marco legal para pesquisas clínicas com seres humanos no Brasil. O projeto define responsabilidades das empresas e pesquisadores responsáveis pelas pesquisas e os direitos dos pacientes que serão submetidos aos tratamentos experimentais. Mas a votação provocou debate em plenário. Para a oposição, o projeto reduz o apoio aos pacientes depois de concluída a pesquisa. Já os defensores da proposta apontaram que o marco legal vai dar segurança para os investimentos no setor e permitir o avanço da ciência no país. O projeto cria o Sistema Nacional de Ética em Pesquisa Clínica com Seres Humanos, coordenado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, a CONEP, vinculada ao Ministério da Saúde, com a participação de comitês locais, responsáveis pela aprovação prévia da pesquisa e por assegurar direitos e bem-estar aos participantes. A proposta prevê indenização aos pacientes por danos sofridos e garante aos voluntários direitos, como assistência integral em caso de danos decorrentes da pesquisa. O texto, já aprovado pela Comissão de Seguridade Social e Família e pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, prevê o fornecimento gratuito do medicamento experimental ao paciente depois de concluída a pesquisa. Mas esse fornecimento poderá ser interrompido depois de 5 anos, se o medicamento já estiver sendo comercializado ou se estiver disponível na rede pública de saúde. Esse foi um dos pontos que rendeu debate no plenário. Para a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, isso reduz o apoio aos pacientes que foram voluntários na pesquisa.
Primeiro, ele limita o acesso dos pacientes, que são os pesquisados, que hoje têm acesso ilimitado, por tempo ilimitado, ao medicamento fruto da pesquisa. E esse projeto limita em 5 anos o acesso ao medicamento. Depois, a CONEP, que é o órgão hoje que regula a pesquisa, ele que é vinculado ao Conselho Nacional de Saúde, perde o seu papel. É importante que a gente olhe esse projeto com cautela, porque ele prejudica os pacientes.
A deputada Samia Bonfim, do PSOL de São Paulo, também criticou o projeto e apresentou uma lista de entidades científicas como a SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que questionam a proposta. Já o deputado Irã Gonçalves, do PP de Roraima, negou que o projeto limite o acesso dos pacientes aos medicamentos depois da pesquisa. O deputado Paulo Ganimi, do Novo do Rio de Janeiro, foi na mesma linha e disse que o marco legal vai estimular o desenvolvimento de medicamentos. E o deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, líder do governo, apontou vantagens para os pacientes.
Esse projeto é muito importante para o Brasil. Nós podemos tratar gratuitamente milhões de brasileiros que serão os voluntários das pesquisas clínicas. E através da sua condição de voluntário, receberão o medicamento, receberão o tratamento, vão ter a sua melhora de saúde. E aqueles que receberem o placebo, que são metade dos pesquisados, também têm o direito, depois de receber o medicamento, e poder usufruir de novas tecnologias.
Com o regime de urgência, o projeto que cria um marco legal para pesquisas clínicas com seres humanos no Brasil pode ser votado a qualquer momento no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.